Future Hacker. Life. Path. Future.
Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado que é o Marcos D'Alessandro. Ele é formado em Economia na USP, tem MBA em Gestão, é certificado, né, pela Kellogg School Management e Gestão Estratégica pela GV. Tem carreira de 35 anos de experiência como diretor financeiro e planejamento em grandes empresas. É empreendedor desde 2016 em startups de tecnologia, passando por ciclos completos de inovação com destaque da Innovativa Experience 2019, Liga Venture em 2019 e o Parque Tecnológico de São José dos Campos em 2018. Em 2019, ele fundou a Ponte Web, que é uma empresa de recrutamento e seleção que especializa na busca de talentos com tecnologia de inteligência artificial. Bem-vindo, Marcos. Prazer em tê-lo aqui no Future Hacker.
Obrigado pela oportunidade. Valeu.
Vamos lá, Marcos. Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, né, resumidamente, e principalmente qual foi o caminho até chegar nesse papel, né, de, principalmente de auxiliar, ajudar empresas na busca dos melhores profissionais, né, auxiliados por inteligência artificial.
Meu caminho aí de startup, eu fiz uma startup de saúde, uma startup financeira, e eu encontrei dois colegas, um Fernando Maman e o Marcos Próspero. Marcos Próspero tinha uma empresa de RH, a Agenter, que existe ainda. E ele estava com essa ideia de fazer recrutamento de inteligência artificial. E eu estava trabalhando já com o Fernando Maman, que tem uma aceleradora, a Aramax. E ele desenvolveu há 10 anos, ele tem um laboratório de inteligência artificial no IME, no Instituto de Matemática e Estatística da USP. E a gente juntou e falou, vamos correr atrás disso, vamos desenvolver esse projeto. A gente estudou aí o mercado, viu pouca coisa ainda, né? bastante gente tentando, e nós estamos há 2 anos aí nesse projeto. A gente aprendeu muito, tem uma curva de aprendizado muito grande, né? A gente começou o projeto basicamente fazendo só a primeira triagem em cima de currículos. A ideia foi também a gente desenvolver, sair um pouco só dessa coisa dos currículos que a gente anuncia e espera, né? Hoje em dia a gente chama isso de inbound recruitment. E a gente avançou, né? Falando, não, vamos fazer só, não, além do inbound recruitment, vamos fazer o tal do outbound recruitment, que então é buscar mais currículos, né? Uma quantidade maior de currículos. Então fazer o hunting, né, em várias bases, e que tiver de, né, bases públicas, privadas, mídia social, etc., consegue então buscar muitos currículos. E a inteligência artificial entraria exatamente nesse momento, a partir de uma definição de perfil, né? Que o cliente faz, o que a gente faz, e a gente busca, faz um match com uma velocidade muito grande. A gente desenvolveu então esses algoritmos que buscam então os melhores currículos baseados nesses perfis definidos. Né? Foi o nosso primeiro produto, aí partimos para o mercado e a gente teve um relativo sucesso. E a gente foi descobrindo que tem uma segunda fase, né? Porque o currículo tem muito pouca informação. Os currículos não são muito bem feitos, então, e a gente sabe que as outras startups de HR Techs, né, no mercado, estão batendo muito cabeça também nesse aspecto, né? Os currículos não têm grandes informações e tal. A gente está desenvolvendo agora e está conseguindo bastante sucesso, agregar valor, que a gente chama de enrichment data, enriquecimento de dados. E a gente faz essa primeira busca, a gente ranqueia, pega os melhores currículos, faz um enriquecimento, entrando em contato, e aí tem a ver com LGPD também, porque você pede autorização para mais informações, para entrar em processo, aí você junta com testes comportamentais, informações adicionais, etc., etc. E aí você consegue, de fato, ter muita informação e aí, usando a tecnologia, fazer um segundo matching, né? E aí o que a gente tem feito é isso, a gente entrega, então, uma lista pronta, com gente interessada e os melhores interessados, que tem mais matching interessados, né? E a gente consegue dar um feedback também para os nossos, tudo muito, uma automatização bem rápida e bem completa. Então a gente está com um produto bastante interessante nessa linha.
Legal, Marcos. Deixa eu te fazer uma questão aqui. Público notório, né, que os soft skills, que é o que está sendo mais valorizado hoje nas empresas, na hora da contratação, né? Que é a flexibilidade de pensamento, adaptabilidade, carisma, etc. A inteligência artificial já considera esses aspectos? No aplicativo de vocês, vocês consideram soft skills e conseguem fazer essa mensuração? Se não, quão longe estamos ainda dessa realidade?
É exatamente o que eu estava contando do enriquecimento de dados, né? No currículo, nessa primeira coisa, você não consegue nada disso. Mas aí a gente faz o contato e a gente tem os testes comportamentais, os soft skills que buscam exatamente o perfil dos soft skills, além dos hard skills. Então, a inteligência, ela está levando em conta, sim, os soft skills, é uma ponderação entre as informações, né? E aí é uma coisa que a gente está aprendendo, né, de essa ponderação, o que vale mais para o cliente ou não. E aí é um aprendizado que tem tanto da inteligência quanto um aprendizado de como empresa, como cliente, de cada vez melhorar essa questão e ponderar melhor o que é mais importante, né? A gente trabalha muito com dados, com vagas operacionais, né? Conforme a vaga, os hardware e os software são mais importantes, né? Então a gente está melhorando, a gente acha que vai melhorar, mas a gente já está lidando com isso com algum sucesso.
Então, bem legal, porque já considera isso, né, a ferramenta, e ajuda pra caramba aí. Tem uma outra característica também, quer dizer, que a gente acredita do profissional do futuro, né, principalmente essa visão holística, né, das diversas áreas da empresa. Nesses testes que vocês falaram de enriquecimento, isso também é considerado?
Sim, a gente trabalha com vários testes, mas sim, é, visão holística, visão de trabalho conjunto, putz, tem muita coisa. E também tem testes de conhecimentos também, né? Testes de lógica também, testes de skills matemáticos, português, redação, e aí vai, né? Você tem tudo. Tem um vídeo de entrevista também que capta emoção. Tem muita coisa aí que a gente coloca dentro desse processo.
Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que eu faço principalmente, né, para muita empresa de assessment, de executivo, que é, né, que faz, aplica o DISC, o Berkman, BTI, MBTI, etc. Que é o seguinte: por que que se investe tanto em ferramentas de assessment para contratação e na hora que vai fazer, as empresas vão fazer os cortes, né, que acontecem, demissões, etc., ela não usa nenhuma para fazer isso? Quer dizer, ela teoricamente faz um grande critério de escolha dos candidatos, mas na hora que tem que fazer um corte, ele vai pelo número. Ela tem que cortar 10%, tem que cortar 20%, e aí não considera um assessment de saída. Como é que você pensa sobre isso?
Exatamente, você tem razão. A gente, na hora de cortar, a gente nunca olhou os assessments, nunca, né? E nunca olhamos mesmo. É difícil fazer corte, é um momento ruim. E aí os critérios são muito complexos, né? Eu acho que isso aí é uma falha, né? Eu concordo com você que a gente poderia usar isso. Essa tecnologia melhorou muito, né? Eu acho que vem melhorando os assessments, etc. Mais importante ainda nesse momento.
Ou até uma oportunidade, né, de uma ferramenta, porque você imagina o seguinte, né, a partir do momento que você tem, né, uma equipe, você vai ter que cortar 20% na carne ali, teoricamente que você corte o que menos pode impactar, né, o conjunto da obra, né, então acho que é por isso que eu acho que o acesso na saída também seria muito importante ali, né.
O que eu vi, e que tem startup, de história de trabalho de equipe, né, de ocupação de espaço, né, então um estudo exato bom, você já vai tirar gente, então como é que você cobre os buracos de tecnologia, né, de skills, de comportamento, etc. Então, a melhor escolha para diminuir o impacto com menos peso, etc. Isso tem, mas tem a ver, tudo a ver também com essa questão dos soft skills, etc. As necessidades de grupo, né, as ocupações de espaços em equipes, né. Equipes de alta produtividade, então.
Vamos agora dar um pulinho agora para o futuro, né? Sendo muito fiel aqui ao nome do projeto, que é o Future Hacker. Então a gente está indo com certeza assim, para uma era, a gente chama que é uma era quântica, né? Onde possivelmente teremos algoritmos extremamente inteligentes. Você acredita que alguns profissionais terão assistentes virtuais que irão se comunicar com bots de RH de empresa e farão esse hunting de forma autônoma, nas primeiras triagens, pelo menos?
Eu acho que é bem provável, a gente está caminhando para isso. Tem um longo caminho, né? Mas com a computação quântica, essas coisas todas, acho que a gente vai ter mais facilidade ainda de criar esses algoritmos aí.
Legal, tem uma segunda provocação aqui. Quer dizer, a inteligência artificial, né? Primeiro que ela é programada por ser humano, né? Quer dizer, óbvio que ela tem todo o trabalho complexo ali, mas com perfis e comportamentos, né? Como é que você tem segurança que efetivamente a programação foi feita de forma certa, correta e inteligente?
A gente, quer dizer, é a experiência, eu acho que é um aprendizado, é a própria nossa experiência. Então a gente faz, a gente fez o algoritmo, a gente testou, a gente entendeu que teve alguns erros, a gente vai melhorando isso e vai melhorando a assertividade. Mas a inteligência com gente, né? Gente usando e melhorando e afinando a ferramenta, né? Então, por isso que a gente vai tendo segurança, né? Não é que é de uma hora para outra que você tem segurança. Você vai adquirindo segurança e vai melhorando a ferramenta. Então, é esse próprio aprendizado que a gente falou. A gente falou, pô, fazia matching só com o currículo, a gente cometeu alguns erros. Tem muito currículo mal feito, principalmente no Brasil, né? Então é muito pouca informação mesmo, né? É difícil você... Ah, e é engraçado a ideia, né? Muito cliente nosso fala, pô, mas não é inteligência artificial? Eu falei, é inteligência artificial, mas não adivinha, né? A partir do currículo, é muito pouca informação, né? Por isso que a história do enriquecimento de dados, né? E aí você vai criando padrões, e aí vai melhorando, inclusive, o quê? São os matchings, né? Você vai melhorando os perfis e o que você busca nesses perfis e tal. E as perguntas complementares. Tem todo um aprendizado, né? Então, é um caminho, né?
Learning, mais learning, mais learning, mais learning. E vai aprendendo aí. Deixa eu te fazer uma outra questão aqui, Marcos, que acho que você tem bastante experiência. Assim, o que a gente percebe, assim, né? Por exemplo, até a gente tem algumas iniciativas que a gente tem conversado com algumas pessoas, alguns profissionais, assim, de criar, sei lá, o inventário de saúde das pessoas, mas que seja um marketplace global, onde todos os seus dados ficam ali computados, etc. A mesma coisa a gente conversou também com o Vini Galmi, né, que ele fala um pouco da parte de esporte, né, que teoricamente existem já algumas iniciativas de criação de scouting dos atletas, de forma que seja um marketplace. Você acredita que, assim, tudo que você está criando de inteligência, de currículo, etc., isso, teoricamente, poderia ser como se fosse um grande banco de dados, um organismo vivo que poderia ser acessível de qualquer lugar do planeta?
Acredito, sim. Quer dizer, no fundo, o que as grandes empresas de RH estão fazendo, de maneira menor, é isso, né? O jeito que estão conseguindo fazer funcionar um pouco melhor são esses scouts, são umas experiências internas de todas as contratações que eles fizeram no históricas e tal, os melhores perfis, os contratados com melhores produtividade. E aí você está falando de escala global, né, que faz todo sentido. Então, escala global de ter melhores scouts, etc. Faz muito sentido isso. Eu acho que é um caminho, né?
Porque você imagina assim, né? Se você tem. É uma coisa que é a saúde, né? Imagina os seus dados de saúde que você possa ser acessível em qualquer lugar do planeta, isso seria interessantíssimo, né? Quer dizer, porque assim, você tem um problema, teve um problema, foi para os Estados Unidos ali, tem acontecido algum problema, uma pessoa acessa seus dados e teoricamente ele pode ser compartilhado ali com qualquer médico, etc., né? De você ter.
Acho um desafio maior, porque você está trabalhando com. Mas eu acho que também é possível e acho que é um caminho.
Marcos, vamos para uma última questão. Eu queria que você falasse um pouco dos grandes projetos aí que vocês estão envolvidos. Quer dizer, né, você já falou aí de muita coisa aí que vocês já estão fazendo. Mas o que você está enxergando, assim, sei lá, para daqui a 5 anos? Aonde que vocês estão mirando aí o crescimento de novos projetos, novas perspectivas aí de futuro?
A gente desenvolveu esse projeto e a gente entende a história do mercado de trabalho está em grande, numa velocidade de modificação muito grande. A gente está buscando, é uma coisa de desenvolvimento de bases, de busca de currículos diferente, porque a história dos trabalhos temporários, os trabalhos de jobs, né? Todo esse modelo que está do trabalho com a economia colaborativa, então toda essa mudança que está tendo no mercado de trabalho, a gente, de alguma forma, vai ter que acompanhar. Então, a gente quer cobrir isso também. Então esse é o que você falando, né, de visualizar isso, né, dessa parte dessa economia colaborativa e esses trabalhos temporários. A tendência é ter trabalho por hora, trabalho jobs momentâneos, né? Então, acho que a gente pode também buscar isso, não só na questão do trabalho fixo e trabalhos fixos, etc.
Muito legal, porque inclusive tem, eu não sei se você já ouviu falar, tem uma iniciativa, né, em Stanford, que eles têm um estudo que chama Flash Organizations, que é bem interessante, quer dizer, na verdade, assim, são empresas que são constituídas na nuvem, e se você tem o skill necessário ali, você se aplica e, teoricamente, você faz parte daquele negócio. Isso, se eu não me engano, foi em 2017, eu estudei sobre isso daí lá na época, eu falei, cara, isso vai demorar 15 anos para vir, mas a pandemia antecipou.
A pandemia acelerou isso brutalmente, né,
Brutalmente, quer dizer, é uma coisa que seria, se tiver um ponto de vista regulamentado, assim, se tiver tudo teoricamente a parte de legislação, tudo certinha, seria totalmente aplicável nos dias de hoje, né, que tem um projeto como esse, né?
Então, e essa história da legislação é um outro desafio, né, porque a história da uberização, da precarização do trabalho e tal, né? E que eu acredito muito que os movimentos, essa regulação, vai forçar, né, e vai proteger de alguma forma. Porque é importante proteger mesmo, para não ter essa precarização, mas ao mesmo tempo não limitar, porque isso é muito legal também, né? É muito legal você poder trabalhar, você estar onde tiver, você oferecer seu serviço e trabalhar, mas que não seja precarizado também. Então, é um duplo, né? É muito legal essa história do que você falou aí, do Flash Organization.
Não, mas é engraçado que a gente, de novo, a gente antecipou alguns anos mesmo, né? Quer dizer, agora, muito país agora, teoricamente, falando, né, o nomadismo digital, né? Começando a expor o
nomadismo digital, isso.
Muito, muito interessante. Bem, vamos lá, Marcos. Eu queria agradecer pra caramba a sua participação. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, como é que as pessoas te acham. E você fica aqui as portas abertas para novas oportunidades, novos negócios que vocês criarem, etc. Aqui está sempre aberto para vocês.
Não, obrigado pela oportunidade, viu, André? E quer dizer, o teu projeto é muito legal. Eu andei pesquisando. Você tem muito conteúdo aí em pouco tempo, né? Achei muito admirável. E a ponte, eu acho que dá o site, né? www.apponte.com.br, para a gente olhar o que a gente está fazendo e, conforme for, também usar nossos serviços e etc. Foi legal.
Muito legal. Pessoal, Marcos D'Alessandro aqui no Future Hacker. Muito obrigado. Até a próxima.
Future Hacker. Life. Path. Future.